Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Há 60 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, oferece a campanha da fraternidade, o modo brasileiro de celebrar a quaresma. Em 2023, o tema da fome e o convite de Jesus para todos os homens e mulheres de boa vontade, expresso no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. O pronome lhes refere-se aos pobres, aos que não têm comida, aos que passam fome. O pronome vós dirige-se a ti e a mim. É um pedido de ajuda, um grito de socorro, um brado que se eleva de estômagos vazios, de pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, irmãos nossos. Tens ouvido esse grito? Tenho eu ouvido o barulho da fome dos meus irmãos? O que temos feito? Hoje, uma multidão imensa mora em apartamentos e não é incomodada por essa gente. Desculpem, eu coloquei a palavra incomodada entre aspas e, de propósito, também usei a expressão essa gente, tentando despertar o coração endurecido de tantos que não enxergam a criança faminta, o pai desempregado que não consegue levar comida para casa e sofre duro, e chora, e se humilha pedindo alguma coisinha para comer, ou, como me disse a valente Josiane, um conduto. Isto é, aprendi com ela, um pouco de carne, de frango, ou ovo, ou peixe, para acompanhar um cadinho de arroz e feijão que ainda tem em casa. Ah, casa! Que casa! Na verdade, casebre caindo em pedaços, feito com madeira descartada, com uma folha de qualquer metal. Nós visitamos famílias assim, levamos alimento, um sorriso, uma palavra de encorajamento, o amor de Deus e o nosso. Deus é nosso Pai. Somos, portanto, parentes de Deus e irmãos de todos os seus filhos. Você já se alegrou com a alegria de um pobre, que é a alegria do próprio Deus, fruto da ajuda que lhe ofereceu? Faz poucos dias, o Antônio foi à padaria. Logo na entrada, naquele entardecer que ardia de tão quente, um mendigo lhe pediu. Pediu o quê? Um refrigerante. Meu amigo pensou, pô, logo um refrigerante, por que não pediu água? Vai me custar uns R$6. Mas comprou e pagou menos do que esperava. Entregou a latinha ao irmão mendigo e viu-o engolir com sofreguidão, escutando até o líquido descendo pela garganta. E o irmão pobre tinha nos olhos a expressão de uma alegria que comovia. O Antônio lhe dera uma latinha de Coca-Cola, que custara R$4, e recebia em troca a alegria que se aninhou em seu coração. Antônio estava um pouco apressado, mas teve tempo ainda de perguntar a Jesus. Era Jesus que queria aquela Coca? Se estava bom? A resposta foi simples e curta, mas bonita, dada mais com os olhos que com a boca. Pensei então, bom, se o Antônio tivesse morrido em seguida, vítima de um infarto ou de um atropelamento, a esta hora já teria ouvido Jesus dizer, vem, bendito do meu Pai, eu estava com sede e me deste de beber. Toma posse do reino que te está preparado desde toda a eternidade. E teria recebido o sorriso, a gratidão de Jesus, que antes se expressara no rosto daquele mendigo. Fome e sede andam juntas. E quem é fraterno sabe saciá-las. Nosso belo país é um dos celeiros do mundo. Por que tantos irmãos nossos passam fome e até morrem de fome? Tens muito. Não continues a estocar, a guardar só para ti. Esvazia um pouco tua despensa, tua geladeira. Não dá para correr o risco de ouvir do Senhor: eu estava com fome e não me destes de comer. Mateus 25, 42. No número 69 da Constituição Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, do Concílio Vaticano II, a advertência firme: alimenta quem está morrendo de fome, porque se não o nutriste, tu o mataste. Não inventemos desculpa para não ajudar. Desde criança a gente ouve que um pouco com Deus é muito. Temos pouco? Partilhemos do pouco que temos. Temos muito? Abramos ainda mais as mãos, como nos sugere o belo cartaz da campanha da fraternidade. O texto base da campanha lembra, no número 162, que quando esteve no Brasil em 1980, o Papa São João Paulo II, em Teresina, no Piauí, viu em meio à multidão um cartaz com os dizeres: Santo Padre, o povo passa fome. Ele não se conteve e exclamou: fome de Deus, sim. Fome de pão, não. O Papa expressou o projeto de Deus para a humanidade, que é buscar a Deus para amá-lo e conviver como irmãos na partilha do pão e do coração. Num dos seus sermões, Santo Agostinho diz tão forte: entre as esmolas a fazer, Senhor, ordenais-me dar pão a quem tem fome, e para dar-vos em alimento a mim, faminto, entregastes-vos antes às mãos dos carrascos. É, Jesus deixou-se ele mesmo em alimento para nós na Eucaristia. Nela, ele se torna um conosco. Como temos retribuído doação tão grande? Como temos procurado imitar a bondade e a entrega de nosso Salvador? Participando da missa de Aparecida pela TV, fui surpreendido, na homilia, com a afirmação do sacerdote: as latas de lixo são mais alimentadas que milhões de pessoas. Doeu, mas é verdade. Tantos de nós que temos comida, às vezes até demais, participamos da cultura do desperdício. E isso é pecado. O texto base da campanha alerta no número 89: aquilo que descartamos ou desperdiçamos é precisamente o que falta à mesa dos famintos e miseráveis. Meus irmãos, esta poesia de Graça Pires, que vamos ouvir a seguir, Graça Pires é uma poetisa portuguesa, toca fundo. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Era um homem. Também já vi esse bicho. Eu estava no ônibus indo para a cidade. Logo o engarrafamento. Ficamos parados. Na frente da escola, um papa entulho. Junto dele, um homem e um menino, creio que pai e filho. O pai mexia no lixo e, em dado momento, trouxe lá do fundo uma laranja. Descascou-a com os dedos, dedos sujos, naturalmente. Jogou a parte podre fora, ficou com um gominho e deu o resto ao menino. Fizeram o sinal da cruz e comeram. Isso diz alguma coisa para ti e para mim? A Páscoa se aproxima, um Deus morre por ti e por mim, e nós não somos capazes de morrer por um pobre em quem continua a estar a carne sofredora de Cristo. Não é morrer deixando a vida, mas doando a vida. Não é morrer de barriga cheia, mas enchendo as barrigas vazias de quem grita o doído grito da fome. Aquilo que se dá a Deus nunca faz falta, mas um dia vai fazer falta aquilo que tivemos e não demos a quem precisava. Até hoje, ao longo dos meus quase 79 anos, as perguntas que fazia em encontros com casais, só encontrei duas pessoas que me disseram havido passar fome. E eles me relataram ter sido a dor mais doída do mundo, uma dor dura de suportar, uma dor que faz chorar. Na carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, o Papa Francisco escreve: a fome é criminosa, a alimentação é um direito inalienável. E a CNBB lembra, no número 113 do texto base da campanha, que a fome ofende a Deus. E traz a reflexão o que disse Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife: se eu tenho fome, o problema é meu. Se meu irmão tem fome, o problema é nosso. Então não posso deixar de associar-me a Ari dos Santos, poeta e declamador português, que morreu em 1984. Como o Ari, dirijo-me também eu ao Senhor para dizer-lhe: Senhor, em nome dos que choram, dos que sofrem, dos que acendem na noite o facho da revolta e que de noite morrem com a esperança nos olhos e arames em volta, em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas, em nome dos que rezam em silêncio e falam em silêncio e estendem em silêncio as duas mãos aflitas, em nome dos que pedem em segredo a esmola que os humilha e destrói, e devoram as lágrimas e o medo quando a fome lhes dói, em nome dos que dormem ao relento numa cama de chuva com lençóis de vento, o sono da miséria, terrível e profundo, em nome dos teus filhos que esqueceste, filho de Deus que nunca mais nasceste, volta outra vez ao mundo. E o Filho de Deus, o que diria? Como responderia a esse apelo do Ari, apelo que também é nosso? Creio que diria: as minhas mãos agora são vocês. Abram suas mãos, meus filhos, porque mãos abertas são acolhedoras. Mãos abertas semeiam bondade e ternura. Mãos abertas saciam a fome do corpo e do coração. E um dia vocês receberão a recompensa. Verão coisas que os olhos nunca viram. Ouvidos humanos jamais escutaram. Nem coração algum, em tempo algum, pressentiu. Porque isso é o que eu preparo para vocês que me amam nos irmãos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Tratando das consequências da fome, o texto base da campanha da fraternidade põe no seu número 67. A fome ameaça não só a vida das pessoas, mas também a sua dignidade. Uma carência grave e prolongada de alimentação provoca debilidade do organismo, a apatia, a perda do sentido social, a indiferença e, por vezes, a hostilidade em relação aos mais frágeis, em particular as crianças e os idosos. Historicamente, a fome é um dos maiores destruidores da família, pois a desestabiliza e desestrutura, obrigando à separação por meio da migração forçada e pela necessidade. Gera violência doméstica, violência no campo e na cidade, e leva à perda do sentido da vida. E o texto da campanha aponta, então, as consequências da fome no campo da saúde, seja ela física ou psíquica. Mostra como os pobres se veem obrigados a substituir a alimentação saudável, com alimentos naturais e pouco processados, por uma alimentação extremamente prejudicial à saúde. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gordura e conservantes, dado que seus preços são menores. Acrescenta então: a fome produz uma raça de crianças raquíticas, homens condenados à baixa estatura, deficiências irremediáveis no desenvolvimento intelectual e gente mais vulnerável a doenças. No número 69 lemos: já conhecemos a associação de alimentos ultraprocessados a doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, hipertensão, câncer e ainda com problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. É muita coisa, não é? O verão já passou, o outono chegou e mais um pouco o inverno baterá à nossa porta. Tudo passa, só Deus não passa. Deus é aquele que se dá a mim e a ti para que nós possamos nos dar aos irmãos. Deus é aquele que se fez alimento, pão do céu, Eucaristia, para dar-nos força na caminhada. Não pode ser indiferente quem recebe tanto amor. Lá no século IV, comecinho do século V, um grande e sábio santo, São João Crisóstomo, dizia aos seus paroquianos: muitos cristãos saem da igreja e contemplam fileiras de pobres que formam como muralhas em ambos os lados e passam longe, sem se comover, como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam o passo como se vissem estátuas sem alma em lugar de homens que respiram. E depois de tamanha desumanidade, se atrevem a levantar as mãos ao céu e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados. Do que precisa quem tem fome? O faminto precisa, sobretudo, recuperar a dignidade, o que só acontece quando lhe é devolvida a capacidade de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Está no número 160 do texto base. Se você tem um servicinho por fazer e um pobre lhe pede um serviço, dê este pobre a oportunidade de ganhar o pão daquele dia, pelo menos, com o suor do seu rosto. Dê-lhe, sobretudo, a oportunidade de recuperar a dignidade. No bonito livro Eu Creio, Nós Cremos, da Paulus, o Papa Francisco escreve: Deus se inclina diante de nós. Aqui ele recorda o profeta Oséias no capítulo 11, versículo 4. Deus se inclina diante de nós para que também nós possamos imitá-lo inclinando-nos diante de nossos irmãos. Ainda hoje, povos inteiros sofrem a fome e a sede, e quanta preocupação suscitam as imagens de crianças que não têm nada para comer. Multidões de pessoas continuam a migrar de um país a outro, em busca de alimento, trabalho, casa e paz. A cultura do individualismo exasperado, sobretudo no Ocidente, leva a perder o senso de solidariedade e de responsabilidade para com os outros. que ninguém possa considerar-se estranho à proximidade de Deus e ao poder de sua ternura. É o tempo da misericórdia para que todos os que são fracos e indefesos, estão distantes e sozinhos, ou mesmo próximos, possam desfrutar da presença de irmãos e irmãs que os apoiem em suas necessidades. Os números assustam. Em 2018, mais de 820 milhões de pessoas no mundo ainda passavam fome, conforme dados da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 2017, a cada quatro segundos, uma pessoa morria de fome no mundo. Cheguemos ao Brasil. Dados de abril de 2022, apresentados pelo texto base da campanha da Fraternidade, são de impressionar. Do total de 211 milhões de brasileiros e brasileiras, 125 milhões convivem com alguma insegurança alimentar, leve, moderada ou grave, dentre os quais mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a fome em nosso país. São 15,5% da população brasileira. É como se todos os habitantes das 7 maiores cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus, ou todos os peruanos, passassem fome. A fome não é devido à superpopulação, não. A terra produz o suficiente para satisfazer a necessidade de todos, porém, não a cobiça de todos, ensinava Mahatma Gandhi. E Sêneca, grande filósofo que morreu no ano 65 em Roma, dizia: a fome não é exigente, basta contentá-la. Como? Não importa. O importante é contentá-la. Almiro Campos Soares, homem bom e simples de Tatuí, no estado de São Paulo, teve sua oração diante da fome publicada na folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Diz assim: não deixeis, Senhor, a nossa alma permanecer em triste dormência. Dai-nos, Senhor, mais ânimo e calma, maior amor e muito mais decência. Dai aos nossos olhos mais esplendor. Não se turvem ante esta triste visão. Fortalecei-nos com vossa luz e ardor. Amolecei o nosso duríssimo coração. Vede, meus irmãos, são seres humanos que na miséria pouco ou nada comem. Vidas tão sofridas e desumanas em nossa volta, perecendo de fome. Façamos nossa parte, cada um a sua, quanto puder. Não nos arrependeremos, porque os que passavam fome, os que estão passando fome e que nós socorremos com amor, meus irmãos, esses serão nosso passaporte para o céu. E agora escutemos nossa música. Com o coral Palestrina, dai-lhes vós mesmos de comer.
Vai acontecer. Dai-lhes dia o Senhor vem ensinar que o amor é verdadeiro quando a vida se doar. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo a palavra e o mesmo pão.
Dá-lhes vós mesmos de comer.
Sua imagem por amor acreditou, deu-nos vida e liberdade, tantos dons nos confiou, responsáveis pelo mundo, para a vida promover, desafios que nos chegam, vamos juntos resolver.
Dá-lhes vós mesmos de poder. Dá-lhes vós mesmos de comer, que o milagre vai acontecer.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.